Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Papagaios na Cloud, este podcast em que nós nos encontramos com uma série de artistas que passam por Guimarães, em residência, em concerto, em palco, fora de palco, para conversarmos um bocadinho sobre o que é que os traz por cá. E também, como é de costume, temos sempre aqui também um dos nossos alunos ou ex-alunos de teatro, aqui também da Universidade do Minho. E hoje, quem é que nós temos cá connosco? Temos Mafalda, que vamos já aqui apresentar, compositora, cantora, instrumentista, que agora, desta vez, com um pezinho também no teatro, e vamos saber porquê e de que maneira, como é que isto surgiu. E a Adriana, que nos vem do segundo ano de licenciatura do teatro, acho eu, aqui na Universidade do Minho, está certo?
Sim,
tudo correto. E vamos também ver como é que nós costuramos aqui as três juntas esta conversa junto ao Teatro Oficina. Obrigada por terem vindo e por terem aceitado o nosso convite.
Obrigada a nós.
Obrigada pelo convite.
Nada. Mafalda, conta-nos, o que é que nos traz por cá? O que é que te traz por cá? O que é que desafio foi este, de repente, desta criação crítica que vais fazer com a Patrícia?
Exato.
Como é que isto surgiu? Conta-nos um bocadinho só para conhecermos este, novo percurso.
É uma longa história, mas só para dar um bocadinho de contexto, eu ali em 2017, 2018, comecei um projeto musical chamado Matilda. Comecei mesmo muito, muito novita esse projeto, e foi ali a primeira vez que eu tinha estudado música, mas foi a primeira vez que eu compus e criei esta persona. E depois, em 2019, eu decidi parar e fiz aqui uma pausa longa. E agora quis criar um projeto novo, aqui com uma fala em português, que estou agora a trabalhar e tenho assim umas coisas novas a sair em breve. E no meio de voltar a fazer música, eu e a Patrícia Fonseca, nós somos primas, nós nascemos com um mês de diferença, então sempre partilhamos muito da nossa vida, apesar dela ser de Lisboa, sempre passamos os verões juntas e temos mesmo muita, muita proximidade. Já há algum tempo falávamos desta possibilidade de um dia criarmos algo, e no processo de voltar a compor, esta ideia de fazermos alguma coisa em conjunto começou-se a formar, e a Patrícia é atriz, é criadora, e nós, antes de sequer sabermos o que é que queríamos fazer, tínhamos uma ideia, tínhamos um nome, que era Irmãs de Leite. Porque nós crescemos a ouvir esta história das nossas mães, ter havido ali um episódio em que a minha tia deu-me mamar a mim e a minha mãe deu-me mamar à Patrícia. Então nós adoramos esta ideia de Irmãs de Leite e pronto, começamos aqui a magicar. O que é que poderia ser Irmãs de Leite? E surgiu esta possibilidade de virmos, esta oportunidade de fazer esta residência, candidatamos e ficamos super felizes. Ainda estamos numa fase muito inicial do projeto, estamos a investigar muito daquilo que o projeto ainda pode ser, mas fazê-lo em Guimarães era muito importante, então estamos super felizes por ter tido esta oportunidade.
Boa. E diz-me uma coisa que eu também tenho estas dúvidas, que é, vocês apresentam esta vossa proposta, que é de facto, vem assim de um lugar inesperado, acho eu, para todos nós, não é? Imaginarmos de repente, porque há qualquer coisa de muito íntimo na amamentação, não é? Achamos que é uma relação única e extremamente íntima e privada entre mãe e filho, mãe e filha, e de repente há ali uma outra forma de pensar também aquilo que é a família ou os laços, e isso é muito. Eu também, quando li, fiquei mesmo entusiasmada porque achei que é mesmo uma outra forma também de pensar o afeto, a nutrição, não é? Tudo, toda esta parte.
Sim, há uma série de questões aqui e nós temos muita sorte porque o projeto vai ter o acompanhamento científico de 5 médicas. Foi por acaso, mas são todas mulheres que trabalham tanto na área da neonatologia, pedopsiquiatria, deixa-me pensar, pediatria, genética. São estas áreas, se calhar estou-me a esquecer de alguém, da ULS de Santo António, porque nós vamos brincar muito com esta ideia do cruzamento, não é? Nós estamos a inspirar um bocadinho na onda do realismo mágico latino-americano, mas há aqui uma questão científica, não é? Nós estamos a falar de leite, estamos a falar de relação mãe-feto, estamos a falar aqui de uma série de questões. E antes de sequer podermos começar a brincar com esta ideia, temos de perceber, espera aí, então, há aqui uma série de mitos à volta do leite e uma série de coisas que nós olhamos assim uma para outra. Se calhar também nós não sabemos muito bem o que é que envolve este processo. E felizmente vamos ter estas 5 médicas que nos vão estar a acompanhar e ajudar a perceber cientificamente o que é que acontece no ato de amamentar, porque nós vamos falar muito da questão da herança e do trauma e da herança familiar e o que é genética e epigenético na formação de um ser humano. Então era preciso nós termos este esclarecimento e vamos tê-lo. E sim, acho que a questão da amamentação está muito presente, tanto a nível político como outros. Então temos a oportunidade de desenvolver este projeto assim. Sim, eu acho que é um tema super interessante e acho que há muitas questões. Nós ontem, por acaso, estivemos a fazer uma lista de perguntas que queríamos levantar a estas especialistas e apercebemos de, pá, assim, em 5 minutos ou em 10 minutos tínhamos 20 perguntas porque há uma série de questões que nos são estrangeiras, não é? Mesmo o debate da leite materna e a fórmula, até essa pequena questão. Pronto, temos muitas questões. Nós vamos tentar esclarecê-las, não no projeto em si, mas o nosso objetivo é... em conjunto com a apresentação que iremos fazer, só estamos a planear apresentar o projeto final em 2027, mas em conjunto com essa apresentação temos mesmo um folheto que esclarece uma série de questões e mitos sobre a amamentação que vai ser criado por estas médicas, exatamente para desmistificar a amamentação e estas questões que nós vamos estar a falar, mesmo de saúde mental e outros assim, temas mais complexos.
Então há mesmo este cruzamento de trabalho de pesquisa científica, acompanhar.
Sim.
Uma outra parte, que não sei, provavelmente elas são tão embrenhadas umas nas outras que vocês nem estão a separar muito o que é um trabalho que é emocional, afetivo, familiar, daquilo que é genético, como estavas a dizer, que tem a ver com as propriedades do leite, enfim, também não, nem saberia elencar, mas imagino que olhando para um determinado assunto, isto também é mesmo, isto é uma forma também de trabalho artístico, suponho, não é? Olharmos à nossa volta e pensarmos como é que eu posso escavar isto o mais possível, não é? Com quem é que eu posso falar? Quem é que pode contaminar também um pensamento para ele de repente ser cada vez mais elástico e, como estavas a dizer, havia uma série de expressões que eram estrangeiras ou ideias, não é, que nos são estranhas, um léxico que nós nem sequer dominamos.
Exato.
Não é? Isso é tão, pode ser mesmo muito entusiasmante para de repente vocês... olhando sobre a mesa, mais à frente, ou durante, aliás, uhum. Quantas coisas é que se mostram, não é? E o que é que vocês depois, a pinças, podem ir selecionando? Porque vocês só trazem isto a palco, ou melhor, há uma primeira apresentação já em março, mas que é de uma forma ainda muito embrionária, não é?
Exato, sim. Esta apresentação em março e o grande trabalho que nós vamos estar a fazer na residência vai ser tanto o levantamento biográfico, porque tanto eu e a Patrícia... tivemos sempre o hábito, e é engraçado, ambas, o engraçado deste projeto também é nós conseguimos ver paralelismos uma na outra, apesar de sermos tão próximas, nós crescemos em ambientes muito distintos, então, mas nós, por acaso, ambas sempre tivemos o hábito de guardar muitas coisinhas, diários e fotografias e bilhetinhos e essas coisas todas, então nós vamos tentar nesta residência estar a olhar para esse material todo, mesmo vídeos, coisas das nossas mães, dos nossos avós, muitas coisas do nosso avós, na verdade, que nós acabamos por não conhecer muito bem. E, em paralelo, vamos estar a fazer muito desta investigação, este levantamento científico. Ou seja, nós vamos ter encontros com estas médicas em que vamos levantar estas questões e, através também das respostas delas, perceber, ok, nós de facto temos aqui uma série de mitos, nós de facto também temos aqui uma série de noções que não estão muito corretas. Agora que nós temos isto, como é que nós podemos... trazer isto para a nossa história? Queremos trazer a realidade para a história, queremos não o fazer. Mas uma coisa que nos alertaram e em conversa com estas especialistas, uma coisa que nos chamaram a atenção foi isto, ou seja, nós já quando fizemos a proposta, elas perceberam que nós também carregávamos muitos desses mitos, principalmente da questão da hereditariedade da saúde mental. E como é que nós poderíamos relacionar isto no vínculo mãe-feto, mãe-criança. Ou seja, nós próprias ainda nem tivemos esta conversa, mas já percebemos, ok, nós temos aqui uma série de noções que se calhar não são as mais corretas, mas muito deste trabalho inicial vai ser isso, vai ser falar com elas, trazer estas questões à mesa, perceber o que é mito, o que é realidade, e só a partir disso é que podemos realmente continuar a desenvolver esta história, que ainda está numa fase muito embrionária, mas a apresentação vai assentar muito nisto, de fazer um trabalho quase expositivo e relacionar o biográfico com o científico. Vai ser uma aventura.
Então,
sim,
claro. E realmente eu acho que é um ótimo trabalho porque acaba por não só, lá está, desconstruir estes mitos para vocês, mas também para as pessoas que eventualmente vão ver, que seja, mesmo que vocês queiram manter um bocadinho da ficção e da magia e que não queiram fazer uma coisa extremamente científica e factual, é bom porque lá está, o público que vai ver isto depois também tem essa oportunidade de ficar a conhecer disto e abrir conversas sobre saúde das mulheres e o processo que é a gravidez, que eu acho que se fala pouco, porque realmente é uma aventura e, tipo, não é fácil de todo, falando com mulheres que já tiveram filhos ou que estiveram presentes, é uma aventura e uma experiência completamente
transformadora.
Exato, transformadora. E então acho que é incrível estarmos a receber projetos que falem mais sobre isso, mesmo que seja uma abertura de conversa.
Sim, e sem dúvida. Isso é tão engraçado como esta ideia. Nós crescemos mesmo a ouvir esta história e nós passamos tantos anos da nossa vida quando as nossas mães começavam a contar esta história. Era, outra vez, a história do
desaciclo lá de casa.
Outra vez, e contava a toda a gente. Mas à medida que também fomos crescendo, fomos percebendo que esta história significa muito mais do que só um ato, não é? Porque há aqui, de facto, o amamentar é uma ligação muito especial e se calhar de questionar também esta questão do vínculo, não é? Porque uma criança que não amamente não vai ter um vínculo tão forte com a mãe, é possível, não é? Há estas questões, há estes medos, mesmo para pessoas que estão grávidas, que se questionam, não é? Amamentar, não amamentar, e há uma série de medos e é tão interessante porque nós sentimos que até somos pessoas bastante conectadas com estes tipos de temas ou pertencemos a círculos em que estes temas não são propriamente tabu, mas depois continuamos a ter uma série de mitos, porque não é a nossa área, porque se calhar não, essa abordagem não foi feita na altura em que devia ser feita, ou mesmo na própria escola. Não me lembro de passar assim numa fase em que falaram assim tanto. Pronto, se calhar também isto é uma questão que seria abordada mais à frente, mas eu sou da área de humanidades, por isso passou um bocado ao lado. Mas acho que são temas que são mesmo muito importantes falar, e eu, na verdade, estou mesmo muito entusiasmada e acho que, apesar da ideia que nós temos para o projeto ir muito para este reino da ficção, acho que nos podemos permitir a nós próprias e mesmo ao público aceder a conhecimento que não é assim tão fácil aceder, que deveria ser, e não é.
E também estavas a falar de uma coisa que eu acho muito interessante e vou já passar para ti, Adriana, tenho coisas para te perguntar. Mas esta ideia dos medos, que muitas vezes são eles que alimentam mitos, e o seu contrário também, não é? Mitos que depois alimentam medos. O não falar sobre, ou o desconhecimento, ou o lugar do tabu, não é assim tão fértil, não é? Porque é assim um lugar meio pantanoso, de onde muitas vezes surgem uma série de ideias que não correspondem muitas vezes. E depois porque, se calhar, é um lugar tão plural, não é? E há tantas experiências diferentes que podem,
claro,
alimentar esta situação. E estava a pensar neste lugar também que vocês criaram, que vem primeiro é inusitado pela história em si, depois também pela formação diferente, não é, que têm e que levam ainda assim a palco, esta coisa também meio do inesperado, não é? É um bocadinho um salto no vazio, que é fundamental, se calhar, nas artes, não é? Esta coisa do risco, não é? Que salto é este? E eu queria te fazer esta pergunta a ti, Adriana, que não é bem uma pergunta, mas vamos conversar sobre. Que é, tu estás também na tua licenciatura de teatro e eu penso muito nesta coisa dos processos, não é? Cada um de nós, quais é que são os nossos processos, o que é que nos entusiasma, como é que nós trabalhamos, como é que nós reunimos este material? Estava a pensar no que a Mafalda dizia de, bem, nós temos esta história, mas nós queremos saber mais e queremos conversar com aquelas pessoas e nós queremos ver vídeos, parece que é uma espécie de o que é que está para trás, mas o que é que pode estar mais à frente que nós não sabemos. É um território ainda muito. Ele é vasto e parece que se quer desbravar um bocadinho qualquer coisa. E eu gostava de saber,
Sim.
como é que tu sentes esta coisa também, da pesquisa, do trabalho, de fazer com outros?
Eu acho que é uma coisa um bocadinho overwhelming também nos tempos em que vivemos, porque lá está, temos acesso a muita informação, só que também temos que ser extremamente seletivos com que informação é que não só é verídica, mas também que informação é que queremos trazer e que pontos de vista é que queremos trazer para o nosso trabalho. E é curioso, porque os projetos que a minha turma fez até agora, acho que foram todos co-criação com professores, então nós tivemos bastante. Temos esse espaço para querermos trazer coisas da nossa vida e aprendizagens nossas para o trabalho, que foi incrível, na minha opinião. E surgiu muito essa conversa de onde é que vem a pesquisa. Por exemplo, no ano passado, no segundo semestre, nós queríamos introduzir a política mas com temas de injustiças que vemos no nosso dia-a-dia, ou seja, não ser uma coisa muito tipo chapar e discurso político e whatever, mas ser mais uma conversa de eu vejo isto a acontecer e acho que isto ainda não devia acontecer. E foi incrível perceber como 20 pessoas diferentes que têm mais ou menos a mesma idade e que acabaram no mesmo sítio tiveram não só experiências completamente diferentes de vida como também de educação, porque havia temas que nós se calhar não conseguíamos abordar porque havia gente que não tinha tanto background nisso, ou tipo vice-versa, havia outros temas que boa gente sabia, mas havia um ou outro que não estava tão por dentro. E acho que isso também chama muito para o que estavas a dizer de isto é informação que nós meio que se calhar devíamos saber, ou seja, deveria ser estudado, nós deveríamos saber o nosso corpo e entendê-lo minimamente.
E com mulheres essencialmente.
Exato.
Nós temos noção que a saúde feminina, o conhecimento sobre a saúde feminina ainda está muito atrás.
Exato.
E parece que é uma coisa, né? Todos nós passamos por isto, não é? Estamos a falar de o processo de este vínculo mãe-criança, a amamentação e esta fase mesmo inicial de todos, todo partilhado por todos e nós, porque é que nós não sabemos mais sobre isto? Parece-me assim tão... E é curioso porque a minha irmã está grávida e eu estou a ter estas questões todas e vejo-a como uma criança na barriga e penso, pô, eu acho que não sei nada.
É.
Estou a perceber do quanto eu não sei sobre este processo. É verdade.
E parece um pouco assustador, não é? Este, também este, precisamente, e aquilo que estavas a dizer, olhar para a irmã grávida e pensar... O que é que eu não sei? E agora tenho uma peça sobre de alguma forma, vai ali a um lugar também muito inicial, né, do estado da vida. E vocês estão a trazer aí algumas palavras que eu acho interessantes. Uma tem a ver com a ideia do corpo, não é? E fez-me pensar, não sei se já... Claro, já se aperceberam certamente que a história da arte, principalmente das artes visuais, que é aquela também que é mais próxima, está cheia de imagens de mulheres a amamentar, também de uma forma muito iconográfica, religiosa, do lugar da amamentação, não é? Como um gesto primeiro de nutrição, mas depois altamente simbólico também, da Virgem Maria, Cristo, portanto Jesus ainda, aquela coisa que o torna humano, não é? A amamentação, o leite é aquilo que o torna humano, este lugar mesmo inicial. E a história da arte está repleta de imagens nesta representação, na pintura, na escultura, em vitrais, o que for, mas no teatro ou na história do teatro eu não me lembro, e te corrijam-me, não é, isto não se pois. Traz para o palco,
pois
eu sem pensar. Então o que é que qual é, o que é que está a separar a representação de uma, de qualquer coisa que nós achamos que é tão profundamente humana e simbólica, e até há uma série de imagens muitas vezes já fora desta relação Virgem Maria, Jesus e tudo mais, que já são mais simbólicas, como Roma e a loba e a amamentação, ou até o preso que a mãe vai amamentar, e aquilo corresponde a uma série de simbologias, mas que eu não vejo da mesma maneira trazidas para o teatro. Será que isto leva-me ao pudor e do corpo?
Sim.
Na sua ação visível no tempo, que não é uma representação, não é uma imagem fixa.
Uhum.
Não é uma cristalização de, em que nós especulamos um pouco sobre. Qual é que é? O que é que se passa aqui quando trazemos... Ora bem, agora vou só amamentar a minha criança aqui em público. Isto ainda continua
a ser uma questão. Sendo que o nu já tem lugar no palco.
O nu já tem lugar no palco.
O nu já tem lugar, mas algo tão natural e tão... Quer dizer, é o que estavas a dizer. Acontece a toda a gente. Todos nós passamos por isto. Que é algo que deveria ser completamente natural para nós e parece que não tem esse mesmo espaço.
É, mas isso é curioso. Eu, por acaso, lá está, ontem quando nós estávamos a olhar para estas perguntas, eu lembrei-me que de ver, eu não me lembro exatamente em que altura que isto aconteceu, mas 10 anos, se calhar, é muito. Mas houve ali uma altura nos Estados Unidos em que houve assim uma série de ataques, se calhar é uma palavra forte, mas houve assim uma série de situações em que mulheres a dar de mamar em público foram alvo de, pá, situações assim completamente descabidas. E estava-me a lembrar disso, né? Porque é o ato de alimentar, mas que depois, como evolve o corpo feminino, há ali uma coisa de, eu não posso, como é que eu faço em público, mas não posso, ou o pano e não ter o pano e vou ao quarto e faço à mesa, e há assim uma série de como, quando, fazer...
Qual é o protocolo,
não é?
Sim.
Uh, há uma regra, não há uma regra. Sim. Há aqui um... É difícil navegar isto, mas sim, por acaso é curioso, mesmo no cinema, nem me lembro de ver assim tantas, recentemente tantas representações dos lados de mamar.
Uhum. E não é,
isso... Estamos a descobrir aqui,
Há aqui um espaço.
Só que
é este espaço que nós estamos aqui a pensar, faz-me também lembrar do papel da mulher no geral, no campo artístico, que tem a ver com coisas que estamos aqui a discutir, eu acho. Por exemplo, quando falavas na parte científica, já houve alguém, eu já não sei quem, portanto isto aqui não tem referência de ninguém nem de nada, mas eu lembro-me já há algum tempo ter ouvido uma mulher cientista que dizia: se os homens engravidassem, certamente, ou se menstruassem, havia esta coisa, pronto, muito dentro de comportamento homem-mulher, não é esta coisa... Já se saberia muito mais sobre o corpo do homem, sobre a menstruação, sobre a gravidez, já se teria investigado e investido.
Sim, 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 sim.
Que era qualquer coisa que tinhas trazido de outra forma. E isto também faz-me pensar sobre a mulher e a forma como, de repente, também é representada. E mesmo no campo artístico, eu falava-vos desta coisa de amamentação com este caráter simbólico, ou então a mulher na história da arte é o deleite, ou está a relaxar, ou está deitada, ou está numa posição de descanso, e nós vemos-la muitas vezes nestas posições, né? Ainda bem que não tem vídeo, mas ufa, ainda bem que nos lembramos desta parte e temos só o áudio, mas sim, a história está, e são homens, não é? Os homens que representam as mulheres,
uhum.
E nós temos esta história longa de representação, mas que não é e não corresponde à representatividade.
Sim, sim, sim. Sim,
e será que é por isso que não temos este espaço, não é? Do seio, da amamentação, e depois é, eu quero amamentar aqui. Claro que nós hoje já temos, se calhar, uma série de amigas e pessoas à volta que já estão mais que relaxadas, mas isto não é propriamente, se calhar, uma coisa transversal ainda a muitos contextos, não é? Que há este pudor, se calhar, como falava.
Sim, sem dúvida. Isso lembra-me muito também a iconografia da mulher como mártir. Ou seja, muito esta coisa de quem cuida. Ela leva a dor. Ela leva a dor do homem e cuida dele. E ela é a solução para todos os problemas. E, ou seja, também o que estavas a dizer da amamentação em público. Ou seja, uma mãe que tem um filho recém-nascido, que já tem um monte de trabalho, coisa não só dela, da vida dela, como além de criar esta criança e ter toda esta função de manter este ser vivo, ainda tem que se preocupar de onde é que pode nutrir e amamentar o seu filho, porque vai haver uma pessoa que vai olhar e não vai gostar.
É incomodável.
Ou seja, é uma lista de coisas, e isso também entra no que estavas a dizer da menstruação. Ou seja, eu sinto que como mulheres somos muito ensinadas a levar esta dor e aguentar e aguentar. Quantas amigas minhas é que eu já não vi dizer, tipo, ai, dei-me boa do período, mas eu não quero tomar nada porque eu aguento, tipo... Não, nós deveríamos poder parar, nós deveríamos poder aceitar esta dor e lidar com ela de uma maneira melhor para nós e não com medo das inconveniências que pode ser para o outro. Ou seja, acho que também tem muito a ver com esse papel da mulher, não só na arte, como também na vida, porque afinal de contas, o que é a arte se não um espelho da vida?
Realmente.
Sim, e é muito isso que tu estás a dizer, eu penso muito nisso porque, lá está, a minha irmã está grávida e uma das coisas que me tem questionado muito é sobre a questão da... acontece aqui uma perda de identidade, ou seja, a minha irmã agora é mãe e isso muda tudo. Ela celebrou agora o aniversário dela, tudo o que ela recebeu foi para a criança, porque ela é mãe, já não é sobre ela,
é sobre ser mãe.
E mesmo no isto, lá está, histórias que fui ouvindo de pessoas que no processo de dar à luz, a forma como tu és tratada, não és um ser humano quase. Não, ninguém te pergunta se estás incomodada aliás, até nos hospitais universitários, então ali o teu corpo e aquele processo é um ato de estudo e ninguém se preocupa muito se tu estás ou não estás incomodada de ter aquelas pessoas todas a observar-te naquele assento, não é? E é por isso que há imensas mulheres que têm experiências de parto horrendas.
Passam por coisas horríveis.
E muito mais, não é, do que nós às vezes estamos a...
Sim.
Quer dizer, o parto em si é uma experiência traumática, porque o nosso corpo está a passar por uma série de mudanças super rápido.
Claro.
Não é? Ou seja, não há como não ser algo minimamente traumático. Só que realmente
há muitas mulheres que contam histórias que...
De desumanização.
Sim, e eu acho, lá está também, essas histórias não passam muito, as pessoas não continuam a falar delas, porque senão pessoas jovens depois não queremos ter filhos. Porque é uma coisa que já está a acontecer, há muita gente que não... Ou que não quer ter filhos, ou que pelo menos não é a sua prioridade na vida e, tipo, não tem uma data. Porque há muito essa cena, tipo, do, ai, até tal ano tens que ter filhos, porque senão depois não vais ser mãe velha.
A gravidez geriátrica.
Exato, e há muito isso.
Somente a palavra geriátrica já é...
Exato, sendo,
tipo, estou a ficar nervosa, tá?
Uma mulher de, tipo, 35, 36 anos já é, tipo, não, és bué velha. E é, tipo, não, não, não é. Tipo, a minha mãe teve-me com 36 anos justamente por isso, porque ela não queria ser mãe antes dela poder ter as experiências que ela queria ter, que ela achou que seriam importantes tanto para a carreira dela como para ela como indivídua. Eu acho que foi das melhores coisas que ela fez, porque realmente é isso, quando uma mulher vira mãe, ela perde a sua identidade, porque depois na escola é sempre mãe, os amigos é mãe de não sei quem, é não sei quantos, acaba por haver essa perda da identidade, pelo menos durante 18 anos.
Que é tipo 18 anos.
Disse rápido.
Sim, é verdade. É, há aqui mesmo uma transformação do papel da mulher que passa de repente a, que pode ser temporário. É um temporário longo, mas pode ser. E 18 anos se tiver um filho.
Se forem mais, pode prolongar-se o tempo, não é?
Sim.
Mas é de facto uma é uma discussão até um pouco assustadora, não é? Porque nós vemos-nos fazer tanta coisa e alcançar tantas coisas e de repente há lugares que são essenciais e que parece que só agora voltamos a pensar sobre eles com alguma... Vocês falavam da desumanização e eu sei uma série de pessoas à minha volta que procuram estes lugares dos partos humanizados. Mas como é que podemos conceber alguma coisa que não seja essa?
Exato.
Não é? Como é que pode haver... Outra alternativa, não, aquele hospital na Póvoa, que se calhar vocês já ouviram falar, dos partos humanizados.
Não é assim, é todo lado.
E é mesmo, era o que tu estavas a meio a dizer, de alguma maneira, Adriana, que é, começamos a criar aqui uma zona de medo, não é? Porque de repente nós queremos ter muitas coisas e não vamos, continuamos a ser mulheres e continuamos a ser mulheres artistas, mulheres ativas, mulheres com tantas coisas. Será que a maternidade nos obriga a abdicar de tantas? Será que é, como é que este processo se dá? De facto, é mesmo qualquer coisa que nós temos que trazer para a esfera pública de temos que pensar nisto em conjunto e temos mesmo que deitar aqui qualquer coisa, alguns muros abaixo, talvez, não sei.
Sim, eu acho que tem muito a ver com esta ideia de. Parece que há aqui uma série de tetos, não é? Barreiras e limites. Eu acho que essa questão de os jovens pensarem menos ou estarem ou serem pais mais tarde, se quiserem ser pais, eu acho que eu sinto que tem vindo para a esfera pública mais experiências e mais um diálogo aberto sobre a maternidade ou a paternidade com as dificuldades que tem, porque eu sinto que a geração, por exemplo, dos meus pais, a maternidade era algo que tu carregavas e as pessoas não se queixavam nem falavam muito sobre as dificuldades, era quase é o teu papel, estás a cumprir o teu papel. E acho que estas gerações mais jovens falam de uma forma muito mais aberta sobre as questões, por exemplo, de depressão pós-parto, que era uma grande incógnita. Ou tinha assim uma grande X em cima, e acho que cada vez mais há mulheres que falam sobre essa experiência e acho isso importantíssimo. E acho que a questão de os jovens, eu acho que se calhar nós temos acesso à informação, mais do que tudo, eu acho que nós questionamos muito a questão da eu preciso de ser pai para me sentir completo, porque eu acho que para os meus pais, se calhar serem pais fez parte de um processo que era o social, não é? Tu encontras alguém, tu casas, tu tens uma carreira, tu tens uma casa, tu tens filhos. Havia uma série de certezas e garantias e passos que eram o normal. E principalmente na área que nós partilhamos, neste mundo das artes, o que é que nós somos se não pessoas que questionam? Preciso de cumprir este papel, eu quero cumprir este papel. E acho que também o acesso à informação que nós temos nos permite também ter uma atitude muito mais crítica em relação a estes passos, né? E a questionar, e lá está, questionar o papel da mulher nesse, a dar esse passo.
Que papel é que eu quero ter? Quero ser isto tudo? Não sei se quero.
Há aqui uma série de questões que eu acho que são muito importantes e ainda bem que se fala um bocadinho mais, e eu acho que lá está, eu digo que se fala porque sinto que pertence a uma esfera onde estas conversas existem, mas não chegam a todos, por isso esta é a minha perspectiva, que é da minha bolha, mas eu sinto que sim, eu tenho vindo a ter acesso a narrativas que não são só de eu carrego isto tudo e não posso dizer o quão difícil isto é. Eu sinto que não, mas depois ao mesmo tempo eu também dou aulas e olho para a lista dos encarregados de educação, 99% continuam a ser as mães. Por isso...
Assumem esse papel.
Por isso assumem esse papel. E depois ainda existe esta questão de se existe alguma situação com a criança e se por acaso não é a mãe o primeiro contacto, de ainda haver este... Ah, mas onde é que está a mãe?
Sim.
É. Ou aquele, queres que liga à tua mãe.
Exatamente.
Sempre a mãe.
Sempre. Mas é sempre a mãe. Uma criança está a correr numa exposição ou numa... E assim, onde é que está a mãe deste tipo?
E sem perguntar se quer ser o encarregado de educação daquela criança fora da escola ou dentro dela, é mãe. Se esta criança realmente tem uma mãe, ou seja, legalmente...
Sim, não é. Não tens, ou seja, é esta que é intrínseca, não está dentro. Pá, é meio social, isto é. Pronto. Podemos fazer um esforço para melhorar e para mudar, mas é aquele automático.
Exato.
Mas sim, não é? Existe uma série de modelos familiares que podem não incluir esta figura. Exato. Feminina, mas é a nossa primeira. Onde é que está a mãe? Ai, a mãe. Ai, a mãe. É sempre isto, não é? A mãe é.
Se eu fosse mãe desta criança, não é?
Sim. Ai, se eu fosse tua mãe.
Pois.
Amado.
Claro,
sim, é verdade. E estava aqui, vou trazer, porque estava a pensar neste também, na forma como isto se torna público, como é que se partilham mais todas estas relações entre aquilo que é privado, aquilo que é íntimo, também trazendo outra vez, porque queria recuperar aquilo que vocês vão fazer em conjunto com as irmãs de leite. E estava a pensar... Como é que uma residência, e vocês envolvem ainda mais duas pessoas, se não estão em erro, que é Ana Oliveira e Silva?
Não, nós vamos ter na residência a Beatriz Teodósio.
Ah, ok.
E em princípio, ou seja, envolvido na residência a Beatriz Teodósio, existe ainda a possibilidade do Pedro Russo vir, mas não, ou seja, ele vai estar envolvido sempre na residência, mas em princípio sempre online, por uma questão de incompatibilidade, mas é possível que ainda venha, mas a Beatriz Teodósio vai ser o terceiro elemento que vai estar mais presente.
Ok, boa. Tinha aqui tudo errado nas minhas notas. É comum.
Ana de Oliveira Silva faz parte do projeto, mas estará envolvida mais à frente.
E André Júlio Turquesa e
também estará envolvido mais à frente. E
Maia Coelho também mais.
Também mais à frente.
Obrigada.
Isso. Mas pensava apenas nesta relação da colaboração e da negociação e aquilo que se partilha, que é que vem de um lugar tão íntimo, que são coisas que nós estamos a fazer, de alguma maneira, lugar íntimo, mas que ele também, de alguma forma, se torna que é público, porque uhum. É social e é comum a todos nós. Uhum. E aquilo que o público também pode esperar, que é o que é que nós fazemos, como é que tudo isto se cozinha com outras pessoas de uma forma colaborativa e partilhada, e como, o que é que, de repente, esperamos também do público. É assim uma ginástica, só estamos a falar de dois coletivos diferentes, não é? O coletivo que vai desenhando e costurando todas estas coisas e o outro, não é? Que de repente é... Como é que... Qual é a posição que vocês podem esperar do público? Ou para já o público ainda não é, não está a ser, ou não é o vosso foco, vocês ainda estão dentro, não é? Ainda vão cozinhando todas estas coisas.
Sim. Assim, há aqui uma questão, está a tocar num ponto que para nós é muito especial, ou que vai estar muito presente, que até tem a ver com o... Ou seja, este projeto parte de uma experiência biográfica e muitas das temáticas que nós vamos explorar, principalmente a questão de patologias do foro psíquico, são questões que nos são, foram muito presentes, tanto, ou seja, faz mesmo parte da nossa biografia, faz parte da nossa história, da história das pessoas da nossa família. Então esta questão de como trazer o biográfico para o público, protegendo também as pessoas que fazem parte desta narrativa, isso está a ser uma questão. Nós estamos a tentar perceber como o fazer. Porque a verdade é que as experiências que nós acabamos por ter... Ora bem, como é que eu posso explicar isto? Eu acho que, ligando um bocadinho a esta questão dos mitos, Muitas das experiências que fazem parte da nossa vida e da nossa relação familiar acabam por... Nós achamos que através de falar sobre estas temáticas que são nossas, nós podemos, de facto, tocar nesta questão dos mitos e ajudar a desmistificá-los. Acho que existe esta ligação entre criadores e público. Ou seja, através da nossa experiência, como é que nós podemos tocar nestes pontos, tocar nestes mitos e ajudar, se calhar, este público que não tem acesso às nossas experiências, porque as nossas experiências são nossas, serão as deles. Podemos criar este espaço em que falamos abertamente sobre temáticas que continuam a ser tabu e podemos vir a desmistificá-las, ou seja, isso está presente. Mas, acima, neste momento, acho que ainda estamos muito na bolha, então acho que ainda está a ser mais, ok, como é que eu vou, sinto-me à vontade para falar sobre isto? Como é que eu vou falar sobre isto? De que forma é que posso contar esta história que vai envolver a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, a minha avó, o meu avô, a minha tia?
Uhum.
Como é que eu conto esta história protegendo-os? Porque isso também tem que ser, é importante, não é? Nós estamos a falar da nossa vida e isso é importante. Como é que vamos fazer? Ainda não sabemos.
Claro.
Acho que é aí que nos vamos apoiar neste realismo mágico que estilisticamente é algo que eu gosto muito. Eu gosto muito do Gabriel Garcia Marques, Isabel Allende. Esses autores fizeram muito parte do início da minha jornada pela escrita também. E que eu acho que eles sempre conseguiram fazer de uma forma muito interessante, que é vamos buscar a magia. Vamos tocar nestes temas, vamos falar sobre a família, vamos falar sobre a herança cultural, vamos falar sobre o biográfico, mas vamos levá-lo para um campo mágico. E acho que é um bocadinho aí que nós, se calhar, vamos conseguir proteger-nos a nós próprias e todos os intervenientes. Como é que nós vamos esticar esta história a um ponto que é confortável para nós? Vamos descobrir.
Claro. É mesmo interessante pensar quando é que o biográfico, não é, consegue, de repente... vou usar a mesma expressão, do esticar até se tornar mágico ou ficcional.
Exato.
Mas continuamos a ter um vínculo de intimidade. Tu estavas a dizer isto, não é? A relação com o público, ele existe logo à partida, porque vocês querem transmitir qualquer coisa.
Sim.
Querem dar, receber, mas vocês também têm esta ligação também meio umbilical, não é? Vamos voltar a falar sobre isto, vamos pensar sobre isto, mesmo sendo a minha história e a história da minha prima direita e toda esta família, não é, que se reúne, ela vai criar ecos e ressonâncias. E também é, depois de tudo, porque é sobre isto que estamos a falar, trata-se também do cuidado ou do afeto também como um gesto político, não? Porque era exatamente isto que estamos a falar. De repente, está-se a reivindicar um espaço, ou vocês estão a reivindicar um espaço, em que há uma série de coisas, lugares de desconforto, que são colocados a nu. Não é? Esta coisa de... E agora falamos sobre isto. Que maneira? Como é que eu também vou proteger isto, mas consigo trazer tudo isto para cima de palco? Como é que eu reafirmo coisas que não estão a ser ditas? Como é que eu as grito sem, se calhar, ter que gritar efetivamente? É uma... Olha, boa sorte. Parece
é um malabarismo.
É um malabarismo.
É um malabarismo.
Tem a ver com essa magia, não é? Se calhar, esse lugar da magia permite um bocado este ilusionismo.
Sim.
De que ponto é que isto... A que partes disto é que são reais e que não são? O que também acaba por provocar o pensamento no público para ir atrás dessa informação.
Ou não, porque há gente que não vai, mas...
Claro. Mas, não, mas se calhar há uma esperança, não é?
Não se esperamos.
Há uma semente em que se coloca. E depois, se calhar...
Um dia,
não, claro. Portanto, ir ao teatro é bom, não é? É bom porque vão-se recolhendo várias sementes.
É verdade.
E algumas podem vir
a germinar.
A germinar e a crescer, exatamente. Adriana, tu também, tu tens, disseram-me, não estou a brincar, esta parte biográfica aí, não posso revelar. Mas este lugar biográfico também te interessa a ti, como, sei lá, jovem artista...
Sim, é uma coisa
identitária, desculpa.
Não, para mim, de todo, é uma coisa que sempre foi uma coisa para mim importante, porque também acho que o papel da família para mim foi algo que me foi sempre muito ensinado. Ou seja, eu lembro-me desde nova, como lá está, não tenho o privilégio de ter os meus avós perto de mim, a ver a minha mãe ligar todos os dias à mesma hora aos meus avós para eu saber que eles estão lá e ter essa presença e essa conexão com as minhas primas também, sempre haver uma coisa de vocês são família, tipo, apesar de não estarem juntas sempre vocês são família. E o que estavas a dizer, tipo, também a falares da tua prima e tudo mais, lembra-me muito esse sentimento de comunidade que às vezes se cria nas famílias, que eu vejo muito na minha família materna, porque minha família materna, a minha mãe tem, são 4 irmãs e 1 irmão. E delas, só 2 tiveram filhos, a minha mãe e a minha tia. Mas eu lembro-me quando eu e as minhas primas éramos pequenas, havia muito esta coisa de toda a gente a cuidar de toda a gente. Ou seja, não haver essa distinção de não, porque esta é a minha filha, esta é a tua filha. Tipo, não, ser a casa toda, nos momentos em que acontecia, cuidar das crianças de uma maneira conjunta. Ou seja, esse sentido de comunidade que eu sinto que também se cria muito entre mulheres, especialmente em famílias que tenham contextos que não sejam tão nucleares. Ou seja, haver essa conexão que acaba por meio que nos dizer que nós não somos apenas os nossos pais, nós não somos apenas a nossa família direta, mas somos também um conjunto de pessoas que nos influenciaram, e isso começa já na infância com esses âmbitos familiares, eu acho. Isso também é um ponto muito interessante.
Não, é engraçado que estás a dizer isso, e estava mesmo a pensar. Exato, é isso. Ou seja, eu tenho 2 irmãos mais velhos que não passaram por isto da mesma forma. Mas eu e a Patrícia, por termos esta diferença de idade de 1 mês, não é? E temos passado pelas mesmas fases, nas mesmas alturas, tínhamos muito isso. Ou seja, de repente, quando havia os momentos de estar em casa e tínhamos a família à volta, eu e ela éramos irmãs, éramos, não é? Não, ninguém está aqui, a minha filha, a tua filha, não, éramos as nossas crianças,
né? Tínhamos aquele na mesa das crianças,
as crianças. É engraçado isso. Pois é.
Esta peça que vocês levam também juntas, é, de alguma maneira, tu sentes que isto é uma forma de se reaproximarem, uma espécie de fortalecer laços pela distância, porque vocês falam disto, não é? Do Guimarães, Lisboa, e de repente o reencontro. Será que é importante quando... Porque existe isto, não é? Isto que também falavas de chamado, como é que se está próximo mesmo quando geograficamente não é possível.
Sim.
Será que depois, quando há esta coisa de corpo com corpo, isto fortalece ali qualquer coisa?
É assim, é um ponto para o qual eu estou muito ansiosa. Porque, ou seja, durante a nossa infância havia estas rotinas, e depois foi muito engraçado, nós chegámos ali a um momento em que já não tínhamos que estar juntas porque as nossas mães estavam juntas. Estávamos juntas porque já tínhamos a independência de eu vou a Lisboa, tu vens a Guimarães. E nós sempre conseguimos manter esta rotina. Os verões, né, passou de ser porque as irmãs estavam juntas, passou a ser porque íamos a um festival e olha, agora vais passar uma semana em minha casa e eu vou uma semana para a tua casa. E à medida que nós fomos ficando mais velhas, acho que a nossa ligação ainda ficou mais forte porque começamos a ter esta mobilidade, mais facilidade. Eu posso ir. Mas sim, desde que nós começamos a desenvolver este projeto, já passamos muito mais tempo juntas, e há aqui uma curiosidade muito grande minha, porque nós estamos a querer dissecar um bocado uma história familiar da qual nós não temos muito acesso e fazê-lo com ela é muito especial, porque eu sinto que sozinha não o faria. Acho que, não sei se é curiosidade ou se calhar não teria tanta motivação para ir explorar e ir perceber, porque eu tive acesso à minha família muito através de histórias, mais do que por conhecer, mas histórias que me foram contadas dos meus avós, dos meus tios, porque adoeceram, porque faleceram, não tive acesso. Então acho que há aqui um levantamento quase antropológico da nossa família, que fazê-lo com ela, eu estou muito entusiasmada para o descobrir. Sim. Por isso há aqui um desejo de haver uma aproximação ainda maior, porque lá está, nós sempre fomos muito irmãs. Acho que sempre nos permitimos ser irmãs e passamos por muitos processos, as duas, que criaram um laço, vai além da família, eu acho, vai além da família. E acho que é um bocadinho isso também nós queremos questionar aqui, que é estas ligações, não é? Pode ser da família, podem ser outras pessoas que surgem na nossa vida e com quem nós conseguimos criar esta aproximação, e às vezes a família merece estar no lugar da família. Até que ponto é que a família é um te dá um livre passo, não é? E então nós também queremos questionar um bocadinho isso. Até que ponto é que certas ligações podem prevalecer sobre outras? E porquê? e sangue.
Sim. É? Toda a questão da família escolhida e a família biológica.
Exato. Sim. Também existe muito disso. Há aqui muitas coisas que nos tocam a todos, não é verdade?
Camadas.
Estas chamadas, sim.
E por isso é que este momento que vocês vão partilhar, que é já no dia 12 de março, nós depois voltamos a dizer esta informação no fim do podcast, porque é normal. Isto é longo, então aqui vamos algumas informações pelo meio, mas é um ensaio aberto, que eu acho que também se calhar, não sei, mas a partir do momento em que vocês se colocam à prova desta forma, mesmo sendo um ensaio aberto, há coisas que se vão transformar mais à frente, não é? Porque ainda têm, se calhar, talvez mais um ano,
sim,
para voltar a repensar e a refazer e a perceber, não, ainda não está mágico, ainda não está na magia, não está...
Sim, nós temos aqui uma série de processos, porque nós fazemos esta residência e depois, pronto, estamos numa fase de candidaturas, pronto, faz parte. Mas o nosso objetivo é fazermos em setembro uma segunda residência, e esta residência ser uma residência em movimento, que é uma coisa que queremos explorar e que se calhar até vamos trazer um bocadinho ao de cima, já agora em março. Em que nós vamos propor a fazer o Caminho de Santiago, parte do Caminho de Santiago em conjunto, com o objetivo de terminarmos no local onde vamos continuar a residência, que ainda estamos a fechar esses espaços, muito neste sentido de, sei lá, uma residência em movimento, porque não, não é? Vamos nos propor a fazer este caminho juntas e o que é que pode surgir daqui. Por isso ainda há aqui várias fases de trabalho, para, com o objetivo de sim, termos o produto final em março de 2027, esse é o nosso objetivo.
Vocês têm aí umas belas provas de esforço, já vi. Sim. Eu pensei, residências em movimento, sim, não estava à espera que fossem.
Mesmo
em movimento. Bem, vamos andar
lá em movimento.
Vamos para a Espanha a pé. Galiza, no caso, se forem fazer parto ou...
Ainda não decidimos o percurso. Ainda não decidimos.
Caminhos que podem ser...
Há tantos, não é? Mas queremos apanhar parte do Caminho de Santiago. Ainda não percebemos bem qual a direção é que vamos fazer.
Boa.
Mas sim... Lá está, porquê? Porque queríamos fazer o Caminho de Santiago e fez sentido fazê-lo com este propósito, não é?
De repente estas coisas são um emaranhado, cruzado de coisas, que eu acho que este público vasto que nos ouve agora, não deve colocar já na agenda, porque é já no dia 12 de março, uma quinta-feira, às 9 da noite, no Espaço Oficina, para verem este ensaio aberto deste lugar da criação crítica, com a peça da Mafalda e da Patrícia Fonseca com Irmãs de Leite. Muito obrigada, gostei mesmo da conversa convosco, foi ótima, espero que possa haver mais no futuro.
Temos que fazer parte 2.
Sim, parte 2, exatamente, até porque isto ainda vai ter muito...
Sim, muito pano para mangas.
Pois, era ótimo, mais à frente ver como é que isto tudo, afinal...
Depois do Caminho de Santiago.
Cansada,
mas a mim Santiago, assim,
não, não morrer, fazermos isto em movimento com elas.
Vamos
fazer
o Caminho de Santiago todas juntas.
Isso, é isso mesmo, Marisa. Está bem? Podes pôr aí na agenda já uma caminhada aqui com a parte técnica toda. Mas muito obrigada por estarem aqui, por terem aceitado o convite. Obrigada ao Bruno dos Reis, está ali. Beijinhos, nós vemos-nos em breve no próximo episódio. Obrigada também à RUM e à Oficina. Até já.